Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. E hoje, no dia que estamos a gravar, é um dia especial. Por isso, quando fores ver, este dia já passou, mas ainda assim fica aqui um desejo, fica um cumprimento para todas as mulheres e para todo o feminino aí desse lado, porque estamos a gravar no dia 8 de março, Dia Internacional, Dia Mundial da Mulher. E hoje tenho comigo alguém especial. Alguém que é a primeira vez que estamos presencialmente, alguém que já nos conhecíamos, mas ainda não tínhamos estado presencialmente, Rui Estrela. E antes que eu o apresente, eu vou pedir, Rui, quem é que tu és ou quem é que tu achas que tu és? E isto vem da nossa conversa em
Sim.
off que estávamos aqui.
Olá, Jorge. Olha, obrigado pelo convite.
Obrigado,
Muito, muito
obrigado eu.
honrado estar aqui a partilhar mais um pouco da minha viagem aqui pelo mundo. E quem é que isso, essa questão, essa é a
Quem é que tu
questão que
és ou
eu
quem é que tu achas que é, meu?
essa é a
Foste
questão
tu.
que eu costumo fazer sempre quando inicio os meus trabalhos, os meus retiros e isso tudo, que mete sempre tudo logo em sentido, pelo menos. Olha, eu gosto de me considerar um homem que imperfeito, que sabe que vai ser imperfeito. Estamos aqui nesta dualidade e trabalha sempre pelo menos 1% todos os dias para ser um pouquinho melhor,
Boa.
como homem, como pai, como marido, como amigo, como filho. E levo muito a sério esta missão de trazer essa consciência que eu trabalho comigo para lá para fora, e especialmente para as pessoas com que eu trabalho, que são os homens, que é um foco que sempre me fez sentido e cada vez faz mais sentido de trabalhar. Mas dentro daquilo que eu acho que sou, olha, considero-me que sou uma pessoa muito, muito atenta aos pormenores, muito atenta aos outros, mas cada vez mais estar mais atento a mim, porque entendi que durante este tempo todo que eu tenho feito este trabalho de autoconhecimento, quanto mais eu estou em mim, quanto mais eu estou feliz comigo, dentro do meu corpo, do meu espírito, do meu coração, melhor eu consigo servir os outros. Portanto, sinto-me sempre um homem em construção e desconstrução, mas cada vez que eu me reconstruo, é sempre com uma visão que foi melhor que a última vez.
Ou seja, metes
Então.
mais um tijolo numa parede tua, não é? Como se estás a edificar algo e estás a construindo. Ok.
Nem que seja um grão de areia, mas já lá está mais qualquer coisa. Antes ficava muito frustrado porque não estava lá, ou não os objetivos e o que eu queria e o que eu desejava, o que eu via que deveria já ser, ainda não era. Então acho que tirava mais tijolos do que punha, ou então os que punha estavam todos tortos.
O foco no destino, não é? No chegar, no ter, não é? Em vez do foco na jornada, no
No
próprio
caminho,
processo,
isso.
caminho, aquilo
E
que nos
então,
leva lá.
cada vez mais, e esta maturidade que os nossos filhos nos vão dando, e os nossos anciões, os nossos pais e mães, nos vêm trazendo aquilo que eles nos diziam, e só agora é que a gente vai compreendendo à medida que vamos chegando à idade que eles nos diziam, vem-me dar que é melhor pôr um bom tijolo, com calma, do que tentar construir logo uma parede que depois não fica
Esta
sólida.
urgência que hoje se vive, não é? Esta imediatez,
Exato.
esta rapidez. Olha, já vou voltar aí a um ponto que tu mencionaste aí, que é muito importante, do te conheceres a ti, do te edificares a ti, já quero voltar a esse ponto. Mas antes disso, como é que tu chegas a este ponto? Ou seja, estás mais virado para ajudar homens, retiro de homens, como é que chegas até aí? Porque eventualmente não era isto que tu querias ser quando eras miúdo, não é? Portanto, como é que o Rui chega a este Rui?
Olha, no fundo eu sempre quis ser isto.
Foi.
Não assumidamente, não, ou não conscientemente, mas a partir do momento que eu comecei a sentir, como muitos homens sentem, as carências de um pai presente ou de um pai que está atento, que passa os seus conhecimentos. Como muitos homens não tiveram isso, tal como eu, uns de uma maneira, outros de outra. Houve sempre essa carência. E essa carência eu vi que começou a fazer os verdadeiros buracos emocionais e as feridas ao longo da minha caminhada.
Isso tinhas quantos anos quando começas a ganhar essa tua consciência desse?
Eu comecei a verdadeira consciência de que isto é este buraco afetivo e emocional, tolo da mesma minha vida, foi mais ou menos a partir aí dos que eu comecei a ter mesmo alguma consciência. E foi na altura que eu comecei também a fazer algum trabalho de autoconhecimento, a partir dos 23, 24 anos. Até lá era uma carência inconsciente. Era mais uma revolta, uma raiva, mas porquê é que... E à medida que eu comecei a entender que quanto mais atenção eu dava a esses aspectos, isto já há muitos anos, já há 20 e tal anos, que ainda o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal em Portugal ainda era um bebé, ainda estava a dar os primeiros passos, ainda íamos lá fora buscar o que se estava a fazer de novo, aos bocadinhos, e integrar aqui dentro. Comecei a entender que se eu não desse atenção a mim, ia continuar a ter alguma infelicidade na minha vida, tanto a nível racional, como a nível das minhas atitudes autodestrutivas, sem consciência de porque é que as fazia. E mais tarde, já de eu ter feito algum caminho de autoconhecimento e de estruturação e de reestruturação, tentativa e erro, é que comecei a entender, peraí, há aqui algumas feridas muito, muito objetivas em relação a este padrão ou a esta falta, esta carência. E então foi aí que eu comecei a entender que tinha de dar foco, focado mesmo, neste aspecto. Que muitas das coisas que eu fazia inconscientemente ou sem base ou sem qualquer autoconhecimento necessitavam dessa atenção nessa parte mais do meu masculino, mais da cura da minha ancestralidade, da minha veia masculina, porque felizmente o lado da minha mãe, o lado do feminino sempre foi muito estável, muito seguro, muito presente também. Se não estava, o outro tinha de estar. E então foi aí que eu comecei a procurar, não encontrei. Comecei a tentar ainda se resgatar coisinhas que ainda existiam pelo mundo, que não tinham sido queimadas, deixadas para trás, focadas na psicologia masculina e nos rituais que os homens tinham. E comecei a trazer isso de uma forma quase orgânica para a minha vida. E a partir desse momento eu comecei a ver mudanças significativas, ainda mais do que as que eu tinha feito quando ia para o autoconhecimento geral. No fundo, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal trouxeram-me a visão que havia ali qualquer coisa. Porque se não tens noção de que falta ali qualquer coisa, nunca vais procurar colmatar isso. E a partir do momento que consegui chegar a esse ponto bem firme, e é que eu tomei essa decisão de, não, eu vou fazer para mim.
É algo aqui no meu masculino que eu preciso de curar, que eu preciso de resgatar, que eu preciso de criar, que eu preciso de transformar, ressignificar.
Seja porque eu via-me a fazer inconscientemente e quase automaticamente muitas das coisas que eu repudiava no meu pai. E então, peraí, eu não gosto,
mas
estou a fazer. Mas não quero fazer, acho mal, mas não tenho soluções ou não tenho outra forma de lidar com isto. Então, peraí, está aqui um ponto muito importante no meu desenvolvimento. Mais ou menos isso.
Ou seja, aquilo que tu estás a dizer entre linhas é que de alguma forma tu tinhas essa consciência e de alguma forma assumiste a responsabilidade em querer fazer algo diferente. Quando a norma, entre aspas, muitas vezes é nós culparmos algo, não é? Culpar alguém, um pai, culpar um evento. Nessa altura, quando decides resgatar essa tua responsabilidade, já tinhas essa consciência clara que lá está, e agora voltando aqui àquele ponto inicial que tu disseste do conhecer melhor, do estar mais em mim, que a solução que vinha de ti, porque ainda hoje e mesmo dentro desta área do desenvolvimento humano, eu gosto de lhe dar este nome, desenvolvimento humano, não sei como é que é contigo nos teus retiros, mas comigo chega muito e é muito natural, eu próprio às vezes também faço essa questão do como é que eu faço isto, ou seja, nós muitas vezes olhamos para a estratégia, mas não vamos olhar para aquilo que está por trás, que somos nós, a nossa mentalidade, a nossa consciência, uma ferida, não é? Portanto, tu nessa altura já tinhas essa consciência clara que não, espera aí, tem que ser eu a mudar algo em mim e não é a ferramenta, não é processo, não é o outro, sou eu enquanto pessoa, enquanto masculino, enquanto identidade. Já tinhas essa consciência clara ou foi algo que foste desenvolvendo e construindo?
Jorge, eu acho que foi um misto dos dois, porque à medida que eu ia trazendo algumas práticas que eram focadas mesmo no desenvolvimento do homem, desenvolvimento do masculino, ia aplicando comigo, ia vendo resultados. Então os resultados faziam com que eu tivesse mais vontade de ir buscar ainda mais. Ou seja, foi um ciclo vicioso positivo. Sim. Então, quanto mais eu encontrava e mais via que refletia efeitos duradouros e eficazes na minha pessoa, mais eu ia lá fora conhecer. E felizmente tive a hipótese de viajar em muitos países do mundo e encontrar muitas pessoas que ainda partilharam as coisas que por outra forma iam ficando esquecidas. Porque se reparares, não há literatura, ou quase nenhuma, sobre isto. A nível mundial, na altura que eu andei a pesquisar, encontrei três homens no mundo inteiro, estamos a falar há 13, 14 anos atrás, que faziam alguma coisa relacionada com grupos de homens. E trabalhar em energia masculina saudável, não tóxica.
Não é aquela...
Não, nada disso. Quer dizer, faz parte, é importante. Agora, tem de ser bem... a gente já pode falar isso, mas toda essa energia, até essa raiva, essa ira, é muito útil se for utilizada de uma forma consciente e de uma forma bem focada, como uma flecha que sabe que tem de atingir aquele alvo. Tudo isso faz parte, mas... Felizmente esses anciões, esses homens de medicina, essas práticas, umas mais ancestrais, outras mais contemporâneas, trouxeram-me que é necessário resgatar isto. Porquê? Porque a partir do momento que tu começas a curar em ti, começas a olhar à volta que a ferida está muito aberta em todos os homens, ou quase todos, e eles nem estão a vê-la. Portanto, então, quando tu começas a curar a tua ferida, começas a ver a ferida bem aberta dos outros.
Olha... Pegando nisso, até porque dentro desta área do desenvolvimento humano há muito mais mulheres. Portanto, eu vejo nos meus eventos, vejo nas minhas redes que tenho maioritariamente seguidoras femininas. E eu subscrevo aquilo que tu disseste agora, há muitos homens feridos, não é? E se calhar a nossa cultura latino-católica, um bocado aqui do macho latino, não é? Nós temos que... somos fortes, não é? E depois por trás escondemos isso, não é? E curiosamente, e nós estávamos aí off a falar nisso, existe o feminino no homem, não é? Existe aqui uma parte feminina dentro do homem, a nossa energia. Porquê é que tu acreditas que ainda hoje é difícil ao homem expor as suas feridas? É mais fácil pôr uma capa, dizer não, está tudo bem e tal, e lá dentro estar em sangue, estar em ferida, do que ter a vulnerabilidade... que muitas mulheres o têm, não é? Mais, se calhar, lhes é mais fácil. Porquê é que ainda continua a ser tão difícil ao homem expor-se e dizer, caramba, preciso de ajuda, não estou bem? Porquê é que continua a ser tão difícil? Não é?
Okay.
E qual é a tua visão, já que lidas com isso de uma forma...
Duas coisas. A primeira, nós fomos ensinados... a não dar importância ao feminino. Aliás, que ter a nossa parte feminina ativa é denegridor para o macho-homem.
Ou seja, és fraco.
Todos esses dogmas que foram sendo implantados ao longo de milhares de anos, que quem mostra fraqueza não é merecedor de estar na egrégora dos homens. Se pedes ajuda, é porque estás débil. Se choras... não és homem.
O homem não chora, não é?
O homem não chora, tipo, segura o choro. E então quando tu, de geração em geração, em geração em geração, estamos a falar de dezenas, estamos a falar de centenas de gerações, tu treinas, até a nível DNA quase, treinas o homem a assumir esses dogmas como uma regra para viver, para pertencer, e não ser ostracizado pelos demais, ela implanta-se de uma forma inconsciente. É aquilo que às vezes a gente diz tanta vez uma mentira que ela torna-se verdade. E aqui a gente pratica tanta vez um hábito que ele torna-se normal.
A tua identidade.
Faz parte de ti. E então, isso ao longo de anos e de anos, e os verdadeiros polícias do patriarcado e do machismo intrínseco no patriarcado, somos nós mesmos. Porque se vives bem, se estiveres num grupo de amigos mais, não vou dizer inconscientes ou conscientes, pronto, normais, entre aspas, se estiveres com 10 amigos, se tu demonstrares alguma faceta do feminino, de certeza que há alguns ou vários que te vão gozar contigo, ou seja, pôr-te no lugar. Então policiamos-nos uns aos outros sem saber porquê, aquela tal anedota quase dos macacos na jaula.
Sim,
sim. E então quando tu não sabes de onde vem, mas toda a gente faz isso, fazes para pertencer, fazes as mesmas atitudes que os demais. Até haver alguém que rompa o ciclo, que é isso que eu vim cá fazer. Essa é a minha missão, é romper esses ciclos viciosos, não com palestra, não com palavra, mas sim com a ação. E a ação das pessoas, dos homens que me têm procurado e têm tido resultados incríveis nas suas vidas. As curas incríveis. E quando tu te estás a curar, e isto eu digo sempre em todos os meus retiros e todos os meus trabalhos, quando tu te curas, não estás só a curar a ti. Estás a curar a tua ancestralidade.
E a tua descendência.
E a tua descendência. Principalmente a tua descendência, que é aqueles que vão mimicar-te, vão olhar para ti e vão dizer: ok, o tio, o pai, o irmão mais velho está a tirar esta atitude e está a emanar luz, está a emanar certeza, está a emanar firmeza. Ele consegue ser masculino e ser centrado, consegue ser uma pessoa de respeitosa. Ele não precisa começar aos gritos com todos para os outros o respeitarem. Ele está firme no que quer, ele sabe o que é que não quer, ele assume as suas debilidades e enaltece as suas qualidades. Portanto, quando tu estás num estado de autoestima e autoconfiança dentro da tua egrégora matriz, que é seres um homem, todas as características inerentes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que venha quem vier, seja homem ou mulher, que te esteja, tente destabilizar do teu centro. Não, tu estás sempre... vives no meio do furacão, no olho do furacão. Pode vir tudo à volta, mas tu sabes que o teu lugar é ali e ninguém te demove. Claro que és flexível e aí entra também o feminino. Claro que as coisas também mudam e também consegues. É tipo o bambu. O bambu flete com o vento, mas não parte. Mas quando o vento para, ele está sempre retilíneo até ao sol. Portanto, é essa autoestima, é esse poder pessoal que eu trago muito para, não só para mim, que eu como exemplo, primeiro que tudo, senão não posso pregar a ninguém,
claro,
mas principalmente nos meus trabalhos, que é, muita gente pensa, eu vou ali gritar e partir e lutar, ou vou ali ser vulnerável e ser... Não, tu vais ali ser quem tu és, tu vais ali largar aquelas velhas couraças, velhas armaduras já ferrugentas, que não te servem, só te atrasam na tua felicidade, no teu desenvolvimento, e vais naquele tubo de ensaio viver nu, com confiança, com conforto e com firmeza naquilo que a gente tem para partilhar e os irmãos têm para partilhar contigo. E então essa é que é a grande diferença. Pronto, já, felizmente já há muitos trabalhos, felizmente já há muitos homens a fazer vários tipos de trabalhos e felizmente há tipo de trabalhos para todo tipo de homens. Só que como eu já estou nisto há muito tempo, já passei por muitos estágios, tal como eu passei por muitos estágios, agora o meu trabalho também tem-me acompanhado. E agora neste momento é essa a mensagem que eu tento passar o mais claramente possível, que é, não, aqui estás confortável. E o que tiveres de deixar e de largar e deixar ir, está tudo bem. Nós estamos aqui sem julgamento e estamos aqui para tu, quando saís daqui, que é aí que o verdadeiro retiro começa, quando saís lá para fora, podes fazer diferente, podes fazer melhor.
Falaste aí em padrões que vêm de trás e para os homens e até para as mulheres, porque ao fim e ao cabo muitas vezes também a própria mulher tem uma consciência e tem um padrão do homem que também lhe foi imposta pela sua família, como é que o seu homem deve ser, não é? Eu trabalhei durante alguns anos especificamente a área de relacionamentos, porque era uma área que eu próprio também tinha déficit, não é? E vê-se muitas vezes num relacionamento uma mulher a ir procurar no marido um pai.
Claro.
Não é? Uhum. Porquê? Porque é a imagem que lhe foi transmitida de que o marido deveria ser algo que não é. Então, para homens e também mulheres que nos escutam do lado de lá e que eventualmente começam aqui a ter alguns insights com a tua partilha, que trabalho, não é? Ou ou que consciência é que eu posso começar a desenvolver em mim para romper essas próprias... Porque tu próprio também tiveste o teu... Antes de chegares ao conhecimento, antes de teres o teu desenvolvimento, foram-te acendendo em algumas luzes, não é?
Eu tive-me partir todo. Eu literalmente tive-me partir todo sozinho. Foi ainda o mais difícil. Claro. Alguém tem de desbravar caminhos. Alguém tem de abrir caminhos. E eu disse para mim mesmo... Epá, eu para ir para o lado de lá, ou para começar a caminhar naquela direção, eu tenho de rasgar todo. E rasguei-me.
E aleijei-me, não é?
Sim, quando eu digo rasgar é... Perdão. Quando eu digo rasgar é mesmo largar muita lama que está muito encrustada à tua carcaça, à tua armadura, àquilo que achas que é e não vês outro... Porque a maior parte das situações que levam um homem, e as mulheres, mas principalmente no meu trabalho nos homens, é eu sinto que isto não está certo, mas não tenho alternativa porque não vejo nada aqui à minha volta que possa ser um plano B. Ou seja, eu sei que não está... Por exemplo, piadas homofóbicas, xenófobas, sexistas, whatever, que os homens fazem entre... É natural. Faz parte daquele DNA mais adolescente que fica ali quando não há os nossos rituais iniciáticos, porque foi-nos retirado, infelizmente. E nós cristalizamos essa área infantil, às vezes até à morte. E quando tu ouves num grupo uma piada sexista, xenófoba, whatever, homofóbica, que é o mais... Ah, eu não sou. Há um certo riso comum de união e entendimento de eu quero pertencer, porque eu não sei se eu sair daqui para onde é que eu vou. Mas ao mesmo tempo há um sentimento, e eu acredito que todos os que nos estão a ver, homens principalmente, se sentem isso, que é... Eu ouço uma piada dessas, ou vejo algumas coisas que me enviam naqueles grupos do WhatsApp, mas no fundo, se a gente limpar toda aquela poluição, a gente não se sente bem. Ao encarar isso como uma coisa que a gente estava a tentar que seja normal. No fundo, no nosso íntimo homem, a gente sabe que não está certo. Só que o que é que tu vais fazer? Se não há alternativa, o que é que eu vou fazer? Como é que eu me vou comportar? Alguém me diga como é que é a alternativa de comportamento. Se o bisavô não deu uma alternativa, o avô também não deu, o pai não deu, o filho também vai dizer, é só isto que eu sei. E continua-se a protelar e a cristalizar este padrão constante. E quando eu digo, há uma alternativa, meus senhores, há esta alternativa. Esta alternativa é exatamente o que a gente fazia lá atrás, quando a gente andava nas tribos, quando a gente andava em comunhão com a natureza, dentro de nós e fora. Com as mulheres, com o nosso feminino, dentro e fora. E então quando tu voltas a esse sítio que tu reconheces, que é difícil de retornar porque já há muito tempo que está escondido, mas quando tu consegues retornar e há algum irmão, há algum outro homem ao teu lado que diz, epá, tens razão, vamos fazer outra coisa, deixa eu estar aí a gozar uns com os outros, a dizer mal de mulheres, a ser sexistas, a ser atrás de miúdas pequenas, atrás de jogos da bola, coisas, nada disso tem mal, ok? Mas quando, ainda outro dia disse a mesma coisa, quando tu protelas atitudes adolescentes e já tens 30, 40, 50, 60 anos, alguma coisa não está correto, alguma coisa não está bem, e as mulheres rezam e pedem por favor para que os homens as apanhem. Por isso é que estavas a dizer há bocadinho, na maior parte dos trabalhos destes de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais, maioritariamente, e eu fiz esta caminhada no deserto mesmo a fuçangar, maioritariamente são mulheres, e muita gente diz, é pá, larga isso, faz coisas para mulheres, isso tudo. E eu, não, isto é importante para mim e é importante para o homem.
E porque se vê, e eu queria também que nós tocássemos aqui neste ponto, porque hoje vê-se isso, e eu sinto isso nos meus eventos, eu num dos últimos, ou foi mesmo o último restart que eu fiz, tive uma intervenção ali com uma participante, e que eu lhe perguntei, dá-me, ou diz-me um homem que tu consideres masculino. Um homem masculino que tu olhes e digas, lá está, aquilo que tu dizes, aquele homem rocha que está ali, bambu, que verga, mas... E hoje há uma dificuldade em tu olhares para a sociedade e tu identificares em qualquer quadrante, seja desporto, seja... Porque lá está, às vezes vês aquele machismo, às vezes vês aquele masculino de força, mas não vês aquele masculino de presença. Uhum. E eu queria ouvir a tua visão aqui. E depois está-se a ver na sociedade uma outra coisa que é, cada vez mais, a mulher tem a energia masculina mais desenvolvida nela. Uhum. Porque há este desequilíbrio, é como, ok, eu não encontro no masculino algo que me dê segurança, então eu vou ter que desenvolver o meu masculino.
Exato.
E tu cada vez estás a ter... homens meninos, que são esses homens que têm 30, 40, 50, 60, mas continuam a comportar-se como adolescentes, e, por outro lado, cada vez vais tendo mulheres com uma energia masculina mais forte.
Certo.
Não é que elas não percam a sua essência feminina, que não perdem. Uhum. Elas vencem. Caramba, pá, eu não tenho aqui ninguém que me proteja, que me dê, então vou ter que ser eu.
Claro. Infelizmente, é o estado da nação.
Mas isto é algo global, não é algo só, isto é algo global.
Há países que, pronto, são mais gritantes do que outros, normal. Mas toda essa situação de o que é um homem masculino, se a visão do que é um homem masculino está deturpada para o homem,
quanto então para a mulher também. Pois.
Então quais é que são os vá lá. A imagem que a mulher tem, que foi passada pela avó, pela mãe, não é? Que aquilo é um homem, sim senhor. É o quê? É os brutamontes, os bullies, ou seja, os que têm a masculinidade exacerbada. Porque se reparares bem, e isto é psicologia masculina, quando se perguntares a uma mulher quem é que ela quer ter ao lado, e só houver tóxicos, ou seja, em déficit e em excesso. Homens muito frágeis que escolhe tudo e eu estou aqui e se houver confusão,
como tu quiseres.
Sim. Ou aquele que dá murros na mesa, se calhar até lhe bate e vai à luta e parte tudo. Se elas tiverem que escolher, claro que isto não é taxativo para tudo, mas elas vão escolher o brutamontes. Porquê?
O tóxico pela negativa, vá lá.
Porque ela já tem o feminino. Feminino com feminino não vai resultar. Portanto, mais vale ter masculino exacerbado para cima do que diminuído ou inferiorizado.
Ou seja, é como se ela escolhe o lado negro da masculinidade, digamos
para,
assim.
Já que tenho que escolher, que seja alguém que me proteja, que eu não tenha de me proteger a mim própria, ou protegê-la a ele. Eu não sou mãe dele. Eu quero ser mulher.
Porque também vês isso muito em relacionamentos. Um homem à procura de uma mãe...
Isso é o que há mais. Isso posso-te garantir que é o que há mais. Um homem à procura da mãe nos relacionamentos. Porquê? Porque continua o menino da mamã, que é, nos arquétipos, o amante em excesso.
Exato.
Que é aquele rapaz que não subjuga, mas quer sempre o apoio e o mimo da mãe. Porquê? Porque é aí que ele se sente bem, porque está a ser amado. Quando ele sai do seio ou do leito maternal ou familiar, ele vai querer protelar. Porquê? Porque não teve nenhum grupo de homens a dizer: oi, parou aqui. Até aqui foste um menino, a partir de agora vens connosco e vais aprender a arte de ser um homem firme e consciente. Não, como não há isso, eles continuam a ser esses meninos da mamã e vão procurar não a mãe, porque ele, se não é incesto na sexualidade, mas vão procurar a mãe. A figura e a fórmula da mãe em todos os relacionamentos. E o que é que acontece depois? Depois, quando o relacionamento começa a aprofundar, eles vão exigir que elas o tratem deles. Ou seja, eles não fazem o man up, que é eu vou tomar conta, o providenciador, o zelador, o defensor, o decisor, às vezes, do seio, da nova família. E então entregam essa responsabilidade à mulher. Porquê? Porque a mãe fez com ele isso e ele quer que continue isso a acontecer porque é uma posição confortável. Está cristalizado naquele momento do tempo e do espaço. E isso não pode acontecer. Olhando para a tua segunda questão em relação a mulheres muito femininas, muito mais masculinizadas e homens, o que é que aconteceu nos últimos tempos? Até isto é a balança. A balança estava a pender completamente para o lado dos homens, do machismo. E de repente, nos últimos 20 anos, ouviu-se uma velocidade exacerbada de feminismo. Ou seja, a mulher disse, deu um murro da mesa, viu a capacidade, viu o potencial do momento, agarrou-o, mas pendeu completamente para o outro lado. Como tudo na natureza tem que ser equilibrado, e se não é equilibrado, auto-equilibra-se. Quando as mulheres começaram a evidenciar-se no mundo do homem, ou seja, o mundo do homem, o que é que promove? Produtividade, competição. O mundo do homem, sim, é tóxico. Sim, sim. Competitividade, agressividade, competição, força, agressividade. E estamos a falar muito no mundo homem da parte dos negócios, que é aí que a energia masculina exacerbada se mostra mesmo, porque é cada um por si e se eu for preciso abafar o meu concorrente para eu subir, eu faço. Então elas tiveram de começar a jogar o jogo do bicho-homem.
Certo.
Para começar a jogar o jogo do bicho-homem, elas tiveram de se masculinizar, porque elas não têm vantagem competitiva se trouxerem só o feminino. Tem vantagem competitiva com o feminino, que é coisa que a gente não tem muito trabalhado. Mas tem uma vantagem competitiva se conseguirem mimicar as mesmas maneiras de ser, as mesmas estratégias que o homem utiliza uns com os outros. E então ela conseguiu entrar e conseguiu mostrar que ela também é capaz, mas para isso teve um preço muito alto a pagar. Masculinizou-se. Portanto, se fizes uma mulher que com uma pasta, com um blazer, ou seja, num traje uniforme masculino, até o andar, o falar, a agressividade, nota-se que está a ser exacerbada. Como tudo é reequilíbrio, nas relações, marido-mulher, homem-mulher, também teve de haver isso. Se a mulher está a ir muito masculinizada demais, ou seja, para atingir o reequilíbrio, depois agora vamos andar aqui a fazer o ping-pong nos próximos 5 ou 10 anos, espero eu, o homem teve de se recolocar. E então, se a energia masculina está muito do lado da mulher hoje em dia, quem quis ir mesmo atacar reivindicar os seus direitos de uma forma exacerbada, o homem teve de se posicionar do outro lado.
Isso.
E então, ok, então eu vou trabalhar, não é trabalhar, isto ainda é pior, vou ter de me resumir ao feminino, porque senão somos dois galos na capoeira e isto não vai correr bem. E então é neste ponto do tempo e do espaço que estamos que é a balança pendeu muito para o outro lado durante muitas centenas ou milhares de anos, revertemos e agora estamos a tentar chegar aqui a um equilíbrio, ou seja, um ping-pong, vai havendo, agora vai haver outras coisas a seguir nos próximos anos, que o homem vai, ok, mas vá, vamos lá meter-nos nos locais onde a gente já estamos. Fomos geneticamente, emocionalmente, energeticamente feitos para estar, mas não nos vamos atacar neste cruzamento. Ou seja, o ping-pong que está a haver vai durar ainda algum tempo até a gente chegar a algum lugar que seja confortável para ambos. É o que eu sinto.
Porque aquilo que eu vejo, isto foi uma área que eu também trabalhei, porque eu tive uma mãe... Digamos que ela não era masculina, ela ia era para um masculino agressivo de ferida, não é? Como ela estava ferida no seu feminino, ela ia para um masculino agressivo de ferida, mas acabava por despejar toda a frustração que ela teve e que ela tinha em mim e que de alguma forma fez com que eu também fosse, lá está, para tinha que ser aquele bom menino, porque se não fosse eu era surrado, literalmente. E isso fez com que eu criasse aqui uma capa feminina por cima do meu masculino e que depois, eu como vejo as coisas, é quando fui, lá está, para o mercado, entre aspas, tive que pôr uma capa masculina. Só que depois andas aqui capas e capas. Uhum. Não é? E aquilo que eu hoje em dia vejo é existe muito isso, não é? Até porque na mulher, ela como preza a segurança mais do que o homem, nós somos mais de liberdade, não é? Mais de risco. Uhum. A mulher, ou seja, o feminino... Na sua essência é mais de conforto, é mais de segurança. Mas, curiosamente, a mulher, quando vai para o masculino, ela ganha a segurança do controle. Espera aí, agora então consigo controlar, agora eu consigo me proteger, porque desenvolvi este músculo. Mas depois, no relacionamento, e tu disseste isso muito bem, não é? O homem desce para o feminino, mas no inconsciente da mulher, ela quer ser feminina aí.
Sim.
Mas depois diz, então, caramba, depois deixem os dois e depois estão os dois aqui. Uhum. Depois este sobe, mas depois ela começa... Não, mas espera aí, agora já estás a ter mais poder. Agora, e andou aqui nisto,
uhum.
que é uma confusão, uhum. e que ao fim e ao cabo era... Voltando aqui ao início da nossa conversa, cada um deles acredita que sabe quem é, mas nenhum deles sabe quem é verdadeiramente. Em termos uhum. do seu núcleo de energia, do seu núcleo de essência.
Uhum.
Porque, lá está, houve um filho que teve uma mãe que o enfemininizou, ou houve uma filha que teve um pai ou que teve uma mãe e que escutou, não, tu tens que ser forte, uhum. e tu nunca dependas de um homem, e tu nunca deixes que um homem uhum. te faça isto. E porque tu... E chega-se a este ponto, e isto vê-se, e é gritante que nós cada vez ganhamos mais a consciência, que não tem a ver com machismo, porque há muitas mulheres que ficam incomodadas às vezes quando começa-se a falar neste uhum. tema. Não, que a mulher que deve-se permitir ser cuidada. Ela, ah, mas com cuidado, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Não é feminismo ou não é machismo. Aquilo que estamos a falar aqui é de posição, é de energia, é de centro, é de essência, é de, como tu falavas, de equilíbrio, e de cada um ocupar o lugar dele. Uhum. Até porque num relacionamento é giro a ver estas mudanças, mas não sendo tóxicas, em que o homem tem uma parte feminina ali, mas que a mulher assume o masculino, até na própria sexualidade, na intimidade, a ver este jogo, mas quando ele é consciente.
Claro.
O problema é que o jogo é inconsciente.
Pode ser consciente. Por isso é que muita gente, há uns anos, e tu sabes bem, gozava com o autoconhecimento, fazia pouco do desenvolvimento pessoal, como sendo uma coisa desnecessária e que não faz sentido e nós estamos todos bem, e felizmente cada vez, de ano para ano, começa a ser mais gritante que é mesmo uma coisa imprescindível. Porque se eu não sei quem eu sou, ou de onde é que eu vim, ou quais é que são as minhas feridas...
Ou quem é que eu quero ser?
Nem vamos chegar aí, nem vamos chegar aí. Eu não posso decidir quem é que eu quero ser.
Se eu não sei quem sou.
Se eu não sei quem é que eu fui, como é que eu cheguei, como é que eu fui desenvolvido, mesmo. O que é que me afetou, o que é que me ajudou, o que é que faltou para eu ser o ser que sou hoje.
Mesmo.
Portanto, aquela velha história de primeiro tens de saber quem és. Eu digo, não, primeiro tens de saber quem foste. Primeiro tens de saber a tua história até aqui, porque a gente diz, ah, meu pai é isto e minha mãe é aquilo, e fica por aí. Não, tudo isso, dentro das constelações familiares, dentro da egrégora, dentro da visão energética familiar, que no fundo é aquilo que nos tolda a nossa consciência, a nossa personalidade, que se há uma inconsciência desse lado, é no fundo é tentar construir a casa a partir do telhado. É difícil construir uma casa a partir de metade para cima, se não sabes se tens alicerces e se precisas de reforçar ou melhorar. Por isso é que eu acho que, nisso diga homens e mulheres, todos, e estamos a viver este mundo dual, viemos cá tirar estas férias sabáticas neste planeta Terra, mas, como qualquer ser dual, ser desta terceira dimensão, nós necessitamos de ajuda. Isso foi uma coisa que o homem sempre repudiou para ele e achou desnecessário para os outros.
A mim sempre foi difícil e ainda hoje reconheço que não é algo que seja natural.
Está incutido.
Não é algo que
está incutido em nós.
Tenho a consciência que o tenho que fazer e digo, caramba, isto já não dá, vou ter que... Mas há aqui uma parte dentro de mim quase gritante que diz, epá, mas se calhar consegues fazer
isso. Mas isso é a masculinidade tóxica a falar, que é... Se eu pedir ajuda, se eu dizer ao mundo ou às pessoas que estão à minha volta que eu preciso de ajuda, porque estou limitado ao que eu sei. Eu só vou conseguir chegar até onde eu adquiri conhecimento.
E aquilo que tu és naquele momento.
Então,
não é?
Se tu queres ser mais com as mesmas coisas que tu já puseste em prática e sabes, como é que tu consegues avançar para a frente? Então, tem de haver influência e ajuda exterior. Se não há influência e ajuda exterior e pedir ajuda, mesmo não sendo necessário, que é o mais importante, que é eu não preciso de ajuda, e aí é que a gente cresce rápido, que é eu não preciso, mas eu sei que com a ajuda vou chegar mais longe.
E há uma coisa aí, e queria ouvir a tua visão, que é também, e lá está, por este entorno tóxico, tu também tens que saber a quem pedes ajuda.
Claro, mas
porque às vezes vais pedir ajuda e do outro lado vais ter alguém que ou que te manda para baixo e tu então ainda reenforças mais aquele estigma de não, eu não posso pedir ajuda.
Sim,
é, porque tu olha lá, pedi ajuda àquele, pimba, veio, pedi ajuda ao outro e disse, pá, estamos 10 parvo, ok, vá, pá, faz-te ao homenzinho. Não.
Claro, 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 mas isso aí, aí, por isso é que é. Daí é que muitos homens, e eu foco mais nos homens, isto é geral, têm receio em pedir ajuda. Porque primeiro, os homens vão pedir, se pedirem ajuda é pela calada. Para os amigos não saberem. Então, se pedes ajuda é porque és fraco. Se és fraco, é tipo aquele, numa alcateia, o lobo que tem a pata ferida. É pá, se tu não acompanhas, a gente vai deixar aos bichos. A gente vai continuar. Portanto, em vez de ser a visão que é a verdadeira dos lobos, que é, estás mal, vais à frente, que é para a gente ir todos atrás de ti ao teu passo, ok? Portanto, entre ajuda e irmandade que foi perdida lá atrás, logo aí começamos mal. Agora, ao pedires ajuda, estás a ser mais forte do que nunca foste, porque estás a dizer, eu quero ser melhor, eu sei as minhas limitações e sei que sozinho eu não consigo chegar mais além. E se eu quero estar melhor comigo, com a minha família, com o meu trabalho, com o meu propósito, com tudo em mim, e se eu não consigo mais do que eu já estou a fazer, então eu necessito mesmo de um profissional, alguém que saiba mais que eu e eu confio. Daí tu estás a dizer, é pá, cuidado com quem a gente pede ajuda. Claro que, felizmente...
Já me aconteceu pedir ajuda até a alguém próximo. E lá está, porque eu sempre tive aquela capa de, caramba, eu isto aqui, eu tenho um amigo lá no Brasil que ele diz, como é que é? A bala bate no peito e vira medalha, não é? Portanto, a bala bate no peito e vira, e eu sempre tive essa imagem, e isto aconteceu em 2003, 2004, já estava a iniciar os meus passos nesta onda do autoconhecimento, e pedi ajuda, ou seja, vulnerabilizei-me perante alguém próximo. Foi o maior erro.
Mas isso...
Foi o maior erro.
Nós temos de estar preparado. É assim, quantas vezes é que a nossa expectativa na vida é atingida a 100%?
Quase nunca. Nunca. É? E se for é por milagre.
Então, o que eu costumo fazer é, eu foco-me no objetivo. Lá, a cenourinha lá à frente. E vou saboreando e degustando caminhos. E há de haver um caminho que faz sentido, outro que não. Mas não é porque eu tomei um caminho diferente ou errado, ou que não me resultou, que eu vou deixar de que o meu foco deixe de existir.
De ser melhor, de crescer, de mudar.
Por exemplo, eu vou ser pai pela segunda vez daqui a 2 meses, mais ou menos. Eu já tinha este foco com o meu primeiro filho. E às tantas eu virei-me para mim e disse, ainda há coisas que eu não quero protelar, que eu já estou melhor, mas eu ainda quero melhorar. Então vou falar com alguém / em paternidade. Ai, mas não és um bom pai. Não, eu até sinto que sou um bom pai. Mas podes ser melhor? Posso. Há coisas que ainda arrastas da egrégora anterior do teu pai, disso tudo, que às vezes ainda em momentos que não estás em ti ou que não tens a serenidade e a firmeza suficiente que ainda vem cá para fora. Ah, isso é mau para o teu filho? Pá, se calhar não. Se calhar é o que lhe vai fazer trabalho para ele depois executar lá mais à frente com ele. Tudo bem, não vou julgar, mas eu quero me sentir bem com a minha caminhada, comigo e com os outros lá fora. Então vou pedir ajuda, não faz mal nenhum. E felizmente, por acaso não é um homem, é uma mulher que nos está a ajudar em... Eu não sei tudo. Eu não
nem
sei
nunca
tudo.
Vais saber, não é?
Nem nunca vais saber. Mas se eu estiver mais preparado para as coisas que me fazem sentir menos bem, que eu ainda executo e quero alternativas, porque quando eu faço uma coisa que eu não me orgulho, pá, sou mais firme, se calhar não é preciso ser tanto, eu não me sinto bem. Isso é o meu barómetro. Se eu não me sinto bem, se eu depois disto tudo digo, pá, podia ter feito de outra forma, ou podia ter feito melhor, como? Eu procuro dentro de mim, pá, não estou a ver, podia ser mais calma, mas se calhar aquela pessoa a quem eu estou a dedicar a minha atenção e que sabe muito mais disto do que eu, vai dizer, olha, quando isso acontecer, treina. É como ir ao ginásio. Epá, treina, faz aí os movimentos, para quando isto, esta ferida que te toca na tua ferida aparece, respira e experimenta assim.
E agora tocaste numa coisa, é ir ao ginásio e ter alguém que sabe, porque às vezes tu estás a fazer o exercício físico, e estás a fazer bíceps, sei lá, nesta direção, e ele diz-te, olha, não é aqui, é um milímetro aqui, porque se fizeres um milímetro para a tua esquerda, estás a trabalhar o músculo que faz não sei o quê, que...
Exato. E se tu tens se tu tens uma dor, vais ao hospital. Se tu tens um cano roto em casa, chamas um canalizador. Se tu vais ao ginásio, tens um PT que te afina aí as coisas. Por que não fazer o mesmo com a tua mentalidade, com as tuas emoções, com o teu espírito? É incrível como ainda há pessoas que metem isso para segundo plano e depois querem ter resultados superiores. What the fuck?
Mesmo.
Não. Se tu continuas a fazer a mesma ação, vais ter os mesmos resultados. Portanto, pá, desenvolve-te e não tenhas medo de assumir que há muito mais em ti que podes melhorar. E isso de 1% por dia, que eu costumo dizer, 1% por dia, só pá, basta 1%zinho. Basta tu estás a meditar 10 minutos, meditam 11. Estás a correr 10 km, corre 10 km e 100 metros. Um bocadinho todos os dias. Vais ver, olhas, ao fim do ano, olhas para trás e dizes, eia, man, muito melhor, muito, muito melhor. E não tive problema em chegar ao pé dessa gente toda que olha por mim também e dizer, ajuda-me mais 1% todos os dias.
E olha, queria reforçar aqui isto porque acho que é importante, não é? Eu faço questão de me vulnerabilizar em público, quer seja nas minhas lives, quer seja nos meus eventos, de mostrar o lado humano que todos nós temos, não é? Porque embora eu possa ser um especialista na área A, mas eu continuo a ser um humano nessa área. O que quer dizer que vou ter sempre fraquezas, vou ter sempre coisas a desenvolver. E eu faço terapia já, ou seja, iniciei em 2003, fiz ali anos consecutivos de forma intensa e ainda hoje faço questão de, mensalmente ou cada dois meses, ter uma conversa. Não é? Ter um momento em que partilho, em que lá está, que diga, epá, aquele dia não consegui ter calma. Aconteceu-me isto e eu, caramba, explodi. E eu não consigo entender porquê. E ele leva-me, pá, então, mas aquilo, o que é que estavas a pensar, o que é que estavas a sentir, o que é que... E eu, pois é, é esse. É esse grão de areia que tu falavas há pouco, e pois é, estava ali. Mas mais uma vez... existe a cultura, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Tu dizes que tens um terapeuta, é tipo, pá, sou muito importante bem, porque eu tenho um terapeuta, não é? Ou tu és um CEO e tu dizes, não, tenho um coach, é pá, caramba, cá, mais uma vez, ou nas nossas culturas, eu não sei se isto tem a ver com a cultura latina, mas há esse, não, eu não vou dizer, eu enquanto CEO não vou partilhar perante a minha equipa porque isso vai me fraligir. Eles vão olhar para mim, mas ele tem um coach, é porque ele...
Não está on top.
Mas tu, peraí, estás a fazer terapia porquê? Tens aí uns parafusinhos aí... Agora, na minha visão, é cada vez mais, cumpre-nos a nós homens e a nós mulheres, cada vez mais remarmos contra a maré e dizer não. Aquilo que tu disseste agora, não, eu tenho porque eu quero ser melhor. Sim. Eu tenho porque eu quero ser um melhor pai, eu tenho porque eu quero ser um melhor gestor, eu quero servir melhor a minha equipa, eu quero servir melhor os meus clientes, eu quero deixar um legado melhor.
Certo.
Só que depois há aqui uma parte e que todos nós temos, que é a necessidade da aceitação, a necessidade de pertença, porque eu digo, caramba, mas eu vou dizer isto e vai, se calhar, aquelas um irmão, uma mãe, um pai, um tio, aqueles amigos de infância que vão dizer, é sério? Epa, nunca pensei.
Isso, e eu trabalho muito, muito, muito essa parte, porque no fundo é aquele catalisador que faz a diferença, eu chamo-lhe lá fora, que é, as tuas ações é que vão definir a tua palavra. Porque tu podes... E vais ter pessoas que te vão mandar abaixo por dizeres isso, ou estares a fazer isso, ou pedires ajuda. Vai haver sempre pessoas a mandar boquinhas, como a gente diz. Vai haver sempre alguém que tenta mandar abaixo. Claro que vai haver pessoas para cima. Isto, pronto, agora também depende do meio e da média das tuas pessoas que estão ao teu redor, a nível de consciência delas. Mas vai haver sempre pessoas de um lado e do outro. Tu nunca vais agradar a toda a gente. Como a gente sabe, nesta área, a gente percebe bem disso. E tens é de ser firme com o que tu acreditas. Mas a constatação que vai, entre aspas, calar as bocas mais negativas é o resultado com as tuas ações. E é isso que eu quero sempre deixar bem assente em cima da mesa, que é, não interessa o que os outros vão pensar. Claro que te vai afetar algumas coisas, outras coisas não te vão afetar. Vai fazer sempre ali algum movimento dentro de ti. Se fores muito carente, se fores uma pessoa que necessita de ser agradável e agradar, vai-te fazer, vai tocar ainda mais. Mas depois nas ações concretas que vão sair de ti e dos outros à volta, é que vai fazer a diferença depois na opinião dos outros. Porque é assim, mesmo as pessoas que dizem, ah, estás a fazer isso, para que é que estás a fazer isso, não vale a pena, ou estás mal, ai, coitadinho, essas pessoas quando te virem mais feliz, mais em ti, mais firme, com um corpo melhor, com uma relação mais saudável, com uma ligação contigo, com a natureza, com o teu feminino, melhor, como é que elas vão falar depois? Vão as dizer, epá, espera aí.
E aí é que tu vais ver quem
é que andas a fazer. São elas mesmo, como já tem acontecido muito. Já tem acontecido muito nos meus trabalhos. Homens que viram outros homens que até os ostracizaram por ter vindo a alguns trabalhos meus. Depois pela calada... Olha lá, mas o que é que andas a fazer? O que andas mesmo a fazer? Pá, estás mais brilhante, estás mais forte, estás mais... diz-me lá, não digas a ninguém, diz-me só. E acontece isso. Infelizmente, acontece cada vez mais. Porque quando tu tens... Quando as tuas ações falam por ti, e vamos tomar como exemplo um grupo de homens que tem um nível de consciência ainda se calhar um bocado denegridor destas coisas, se depois... Num grupo de 10, se um ficar a começar a ter ações, o outro começar a ter resultados, já são 2, já são 3, já não é 1 contra 9, já são 3 contra 7, e assim sucessivamente, às tantas... todos nós queremos ser mais felizes. Não há ninguém que tu perguntes, olha, não queres ganhar mais dinheiro, não queres ter uma relação mais feliz, não queres ter um corpo mais saudável, não há ninguém, ah, não, o que diz, eu estou bem assim e não quero mudar, está a mentir pelo próprio, certo. E às vezes nem sabe. E quando tu começas a ver esse chip a mudar nos outros à tua volta, e lá está, tu és a média das pessoas com que tu dás, a tua média também começa a mudar. Ou seja, é o que eu costumo às vezes dizer de um vírus positivo. Ou seja, quando a gente faz o movimento contrário, e o movimento contrário é, no fundo, aquilo que todos querem, e dás a alternativa ao que tu já fazes, ou seja, apresentas uma... Ok, podes fazer isto que sempre fizeste, mas também podes experimentar isto. E os resultados começam a sair, o movimento começa a acontecer. E é isso que eu cada vez mais quero implantar e cada vez mais quero homens a fazer o que eu faço, porque eu não consigo chegar a toda a gente, não só em Portugal, mas no resto do mundo, porque é super, para mim, na minha visão e na minha missão máxima, é isto, este tipo de trabalhos com os homens é o que vai salvar este planeta. A curto, médio e longo prazo, especialmente a longo prazo. Mas este trabalho é que vai fazer a diferença lá à frente. Pelo menos lá à frente, o mundo vai dizer, ainda bem que os líderes, os decisores, que ainda são muito homens, se as novas gerações que forem para esses lugares, e que felizmente vai ser muito mais mulheres e com muito mais consciência, vai com que as decisões e as ações também mudem a nível macro, e o mundo vá atrás dessas ideias de liderança. Portanto, o homem mudar neste momento é fulcral, eu não quero ser extremista, mas para a sobrevivência ou para a morte deste planeta e da humanidade como a gente a conhece. É o que eu sinto.
Sim, porque se o ciclo ou se o sistema entra em desequilíbrio... ou entra em desarmonia, eu às vezes gosto mais da palavra harmonia, não é? Porque em equilíbrio às vezes nós podemos ir buscar aquela ideia do 50-50, uhum. Não? Se o sistema perde a harmonia, se qualquer sistema perde essa harmonia, ele entra em colapso. Uhum. E isto olhando também para o nosso eu. Eu estava-te a escutar, e tu falavas aí desse, ok, ao início sou só um, e depois somos dois, somos três, e... Provavelmente aquilo que mais assusta, e aqui estamos a falar de homem, mas isto penso que é com as mulheres que será igual. Aquilo que mais assusta é esse passo para o vazio. Uhum. Que foi aquilo que tu fizeste e que chegaste ali e disseste, não, espera aí, eu vou ter que fazer aqui alguma coisa. Porque ao início, pode ser, e normalmente é bastante solitário.
E assustador. E assustador. É um salto de fé, é um salto para um desconhecido que não tens mais ninguém como referência. Pelo menos foi o que me aconteceu. E isto não é vanglorizar-me nem nada. Eu, para ter os efeitos que eu quis, eu tive mesmo de dar um salto de fé.
Como eu?
E sozinho, e tal como tu também, dizer, pá, não há ninguém à minha frente, mas alguém tem de ser o primeiro.
Eu nem sabia muito o que é que eu quando decido, pá, um dia deste eu vou estar ali, é isto é que eu vou fazer. Eu nem sabia, pá, o que é que era, o que é que... Eu sabia era que lá está. Eu não sei como é que foi contigo. Eu sabia que não estava bem, não sabia porque é que não estava bem, não sabia como é que ia ficar bem, mas eu tinha uma certeza que eu não podia continuar assim. Exato. Eu tinha que, pá, tinha que fazer algo. E foi muita tentativa erro, foi muito fazer coisas que funcionaram, outras tantas ou ainda mais que não funcionaram, mas como tu disseste, foi um salto de fé, foi um salto, e sozinho, à minha volta não tinha, tu deste o teu passo eventualmente mais cedo que eu fui em 2007, e nessa altura também o coaching, o desenvolvimento humano, aquilo que temos hoje, pá, era quase inexistente cá.
E esse salto de fé que estavas a falar, no fundo eu fiz a minha própria ritual iniciático. Eu iniciei-me a mim próprio, coisa que antigamente era os pais e os anciões que agarravam nos meninos, ali mais ou menos entre os 12 e os 14 anos, e até agora estiveste sobre a alçada do feminino, sobre a alçada da tua mãe, e agora vais aprender os homens. E há ali um momento bem marcante que, pum, e o que tu estavas a dizer, e é muito verdade, eu, a partir do momento que comecei a fazer esse trabalho comigo, sozinho, solitário, olhei para trás, vi a velha casca e a velha armadura que eu tinha, e era humilhante se eu a vestisse outra vez. Eu olhei para trás e disse, se eu volto outra vez para o que eu era, é humilhante, que é isso, uma das bases dos rituais iniciáticos masculinos, que é tu sentires humilhado por ti mesmo se voltares às velhas práticas infantis. Portanto, eu ao fazer isso, eu olhei mesmo para trás e despedi-me. Despedi-me do que já não fazia sentido e olhei para a frente e disse, ok, então o que é que eu tenho que abraçar? E vou fazer o trabalho que for necessário. E foi aí que tudo começou, que depois outros homens disseram, o que é que andas a fazer? Não, partilha. E eu, olha, está bem, olha, estou a fazer isto, e fiz aquilo. Depois vieram três ou quatro, olha, a gente tem aqui um espaço, não queres vir cá, só assim a gente ouve todos. E organicamente aquilo foi movendo. Mas queria-te, agora estavas a falar uma coisa interessante, e também não é por acaso que estamos neste dia da mulher, porque o caminho, independentemente dos objetivos de cada homem, cada um é diferente, cada um tem as suas feridas, os seus objetivos, a sua vivência que quer transcender, é o caminho do coração, que foi aquilo que foi cortado, não só pelos rituais iniciáticos, mas também pela própria ostracização dos homens para com eles mesmos, que foi desligar-se do coração.
Do sentir.
Da sua mulher interior, do feminino. Por isso é que estamos a falar em off, e muito bem, que hoje não se celebra só a libertação da mulher, ou seja, toda a carga histórica que tem este dia, e toda a carga energética também que traz este dia, mas também não é só para as mulheres, é também para os homens, porque os homens também têm a sua mulher dentro de si mesmo, têm o seu feminino, e a partir do momento que a gente começou a desrespeitar as mulheres e o feminino lá fora, a natureza também e tudo o resto, também cortámos este caminho aqui dentro. Claro que nós somos muito mais organicamente, biologicamente, somos muito mais, temos muito mais facilidade em navegar no campo do físico e do mental. Nós somos feitos para isso. Por isso é que a gente sente-se bem quando estamos nessa posição. Mas também só seremos completos quando a gente abraça o feminino, tanto dentro de nós, tanto lá fora. E aí é que eu acho que este dia é muito significativo também para o homem, e acho que todo o homem deve olhar bem para isso, que hoje é o dia, também é o seu dia. É o dia em que ele começa a sanar o feminino dentro dele. Começa a dar atenção e a amar-se aquilo que de mais íntimo e mais sagrado tem, que é o seu coração, que é aquilo que de onde tudo sai, sai certo, que é a tua ação do teu centro, do teu coração. E então acho que quem, depois que, quando ouvirem, desafio a refletirem como é que está o vosso feminino, como é que vocês estão a tratar do feminino lá fora, as vossas mulheres à vossa volta, a natureza em teu redor, mas principalmente como é que tu estás a tratar quando vem aquelas características do feminino dentro de ti e ainda as seguras ou já as abraças e as libertas para existirem em harmonia contigo?
Excelente reflexão essa. E isto levava-me aqui a ligar isto com aquilo que tu hoje vês muito nesta área, e tu também deves sentir isso, é, por exemplo, tens o homem, a mulher, e a mulher dá o passo para entrar no seu autoconhecimento e vai a um evento e conhece-se mais. E eu digo sempre isto, nomeadamente na minha certificação, em que são 8 dias, e epá, por amor de Deus, vocês não vão para casa quererem mudar ao vosso marido ou à vossa mulher. Porque não vai dar. Mas tu vês isto, vês casais em que há um que dá o passo, mas o outro resiste. E depois tens aqui várias variantes. Oh, lá está. Há um que dá o passo e o outro começa a ver. Espera aí. Tu mudaste. Para melhor. Eu também quero. E começa a ir atrás. E começam a subir os dois e levam-se a eles e levam-se à relação e ao nós para um nível que não imaginavam. Mas depois também tens o inverso.
Uhum.
Que é... Começa-se a construir um fosso, um gap gigantesco. Uhum. Até que chega uma altura que tu estás casado com alguém que já não conheces, não é? Porquê? Porque tu tornaste em alguém que esta pessoa, caramba, mas eu olho, mas tu não eras assim. Não, mas como é que nós, e nós que estamos nesta área, também como é que nós podemos fazer o nosso papel ainda melhor? Isto é uma questão aqui para pensarmos os dois. E também para quem nos escuta, que está a sentir eventualmente esse fosso, porque aquilo que eu digo é sempre, epá, não queiras mudar a outra pessoa. Porque provavelmente ela vai resistir mais ainda. Não, tu estás... E então, se for homem, se eu tenho a minha mulher a vir dizer, olha, tu precisas de mudar isto, o homem diz, preciso mudar o quê? Não preciso cá de mudar nada.
Uhum.
Não é? Então, como é que nós, enquanto facilitadores, digamos assim, e também quem está nessa posição, na tua visão, como é que se pode começar a construir este nós, mais uma vez, enquanto facilitadores, juntarmos, termos esta parte de agregar? E quem está, que nos ouve, que nos vê agora e que está a sentir isso, como é que ela pode, ou como é que ele pode, também fazer a sua parte para que haja este crescimento a dois e não uma separação, não é?
Ok. A nível de relações, coisa mais complicada.
Uhum, muito mais.
Quando dependemos só de nós para avançar mais rápido, mais devagar ou não avançar, não estamos aqui a tocar em nada. O problema é quando, e nas relações, e eu trabalho muito isto também, porque um dos temas principais que aparece nos meus trabalhos é mesmo a mesma relação. E pode ser heterossexual ou não.
Sim.
Felizmente tenho tido muitos homens, muitas escolhas diferentes. E isso tem sido muito valorizante. Mas em todos tem um paralelismo, que é, eu já não falo a mesma linguagem que o meu ou a minha companheira.
Yeah.
Já não fala a mesma linguagem. E isto é, podemos ver isto mesmo como linguagem mesmo de língua. Se eu falo chinês e tu falas português, e se eu não percebo bem o que estás a dizer e tu já não estás a perceber, então como é que a gente vai viver na mesma casa? Vai ser linguagem gestual o tempo inteiro e difícil. Isto é tricky. Porquê? Porque... Nós não podemos. O que é que acontece quando tu empurras alguém para ir a algum lado? A primeira reação que o corpo e tudo faz, vais para trás, resistes. E quanto mais empurras, mais a resistência acontece até alguém se chatear. Tipo, pá, não quero, larga-me. O homem, essa resistência ainda é maior. Porque é assim, as mulheres, felizmente, nem vou falar as mulheres, quem tem a sua ligação com o feminino mais trabalhada,
certo,
tem muito mais facilidade em se expor. Porquê? Porque não é uma característica que é negativa, como foi implantada nos homens. Eu expor-me, vou ficar nu, e ficar nu é desconfortável, portanto, eu ao pé dos meus amigos e irmãos mais machos, não posso chegar a esse ponto, já viste o que é que eles me iam dizer. E então, O que eu costumo dizer sempre é semeia. Semear é, e volto aqui outra vez aos atos. Não tentes, isto é o que eu digo, não tentes evangelizar ninguém. Porque não vai ter bom, porque tu vais com o fogo todo, vais com a coisa toda, as pessoas, queres que as pessoas vivam o mesmo que tu viveste, para elas verem a mesma luz que tu viste, e elas, algumas não estão preparadas, outras nem querem, ou algumas nem sabem se querem. Portanto, tu não podes entrar, como se diz, a pé juntos, porque só vais criar ainda mais frisson na tentativa de algum dia essa pessoa que está ao teu lado caminhar no mesmo caminho que tu já começaste a trilhar. Portanto, eu digo semeia. Semeia é mostra que o que tu estás a fazer tem resultados positivos para ti. Logo, para o casal ou para a relação. Uhum. E segundo, se tiveres mesmo interessado em seduzi-lo, seduzi-la, vai mostrando coisas que tu fazes. Não como propaganda, mas sim como coisas que realmente tu te interessas. Okay? É a mesma coisa aquele pai, aquele filho que está a fazer um puzzle e o pai não gosta de puzzles. E às tantas o pai está a ler o jornal e está a ver que aquela peça encaixa ali e ele não está a ver. E então larga o jornal. Olha, acho que esta é daqui. E ele, epá, já nem estava a ver. E achas que vês aí mais alguma? Olha, acho que esta é daqui. Olha, não é? E então, sem querer, já estás a fazer o puzzle. Que é teu filho, mas também é o teu. Então, a sementeira, o espalhar as sementes. Olha, envio-te aqui esta mensagem, este link. Vê lá se isto é interessante. E ele lê a coisa. Ah, sim, mas não quero. Mas fica lá a pulga atrás da orelha.
E há uma coisa, e queria só pôr esta bucha aqui, há uma coisa que é importante nisso, até porque é algo dos meus pecados, eu sou alguém de impaciência e é algo que eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar ainda e acho que vou estar a trabalhar até o último dia aqui, que é o saber esperar e o não criar a expectativa. Porque às vezes, caramba, agora vou levar este livro ou vou partilhar este link e ele finalmente vai ver ou ela vê. E depois, não viu.
Não viu. Ouviu e nem ligou.
Ou não ligou. É esse saber esperar. Ou seja, o ter a esperança no esperar. Não é? Que é, caramba, eu vou continuar a fazer. Mas sem esperar nada do lado de lá. Sem criar expectativa. Que é algo...
Muito difícil.
Ainda
por cima para nós, se fores como eu, é.
Pá, para mim é.
Como é que não estás a ver já?
Até porque às vezes para mim é tipo, mas isto é tão claro, como é que tu não vês? Mas não, mas é para ti, para outra pessoa não é, não é? Porque tu estás num nível de consciência.
Mas cuidado, isso é uma tricky, é uma questão de tricky, porque até quando é que tu queres esperar?
Isso era a minha próxima questão, que é até quando é que tu queres ou deves?
Ou deves.
Pá, porque há pessoas que não querem mudar. Ponto. Yeah, e venha a vida, venhas tu, venha um evento que lhes mostra, caramba, não é por aqui, mas há as coisas, não, mas...
Sim, eu sinto-me bem assim. Pá, eu tenho amigos que gostam mesmo de uma vida sem grandes objetivos, está-se bem, tenho aquele trabalho, recebo aquele dinheiro, bebo os meus copos, vejo a bola, falo do Benfica, e está ótimo durante 20, 30, 40, 50 anos. É o dia-a-dia tranquilo. E a mim faz-me confusão. Pá, não queres ter mais ambição? Não queres chegar, montar uma empresa? Fazer... Não. Não. Estou bem assim. Estou bem assim. E quem és tu? No fundo, se eles me dissessem a frase toda, quem és tu para dizer que eu estou mal? Portanto, às vezes a gente quer salvar as pessoas para verem a luz, para chegarem mais à frente.
Mas não é essa a tua função.
Estamos só a projetar. Estamos só a dizer aos outros aquilo que a gente quer para nós. Claro que é uma intenção verdadeira, genuína, de ajudar, de ver os outros melhor, porque no fundo a ti está-te a fazer bem. Mas quem diz que isso é verdade para essa pessoa também. Agora, numa relação romântica, amorosa, isso muda um bocado de figura, porque enquanto está com os teus amigos, é pá, então vá, a gente vê-se.
Sim, a gente vê-se aquela coisa e tal. E tá tudo.
Agora, quando tu tens de conviver, desenvolver-te, na mesma casa, no mesmo seio, na mesma evolução, que uma pessoa que diz, não, está bom assim, e tu dizes, espera aí, mas isto é uma construção a dois. Se tu queres ficar assim no teu trabalho, isso tudo bem, mas a educação do nosso filho. Eu tenho já ideias um bocadinho diferentes e já estudei mais, e tu queres continuar a agarrar na régua e bater-lhe. Estamos aqui já a falar línguas diferentes. Na nossa relação afetiva, eu defendo isto, os meus valores são estes, e consigo definir e assumir, e tu nem sabes bem quais é que são os teus valores, queres trabalhar isso? Epá, não, eu estou bem assim. Portanto, até quando é que tu tens paciência? Até quando é que faz sentido? E a partir de quando é que deixa de fazer sentido? Porque é assim, às tantas é desgastante para ti, desgastante para outra pessoa, manter-se de ambas as partes, quem quer mais e quem está bem. Entre aspas. Portanto, chega a um ponto que eu chamo o ponto de ruptura, que é eu gasto mais energia estando nesta relação do que desenvolvo. Portanto, está aqui uma situação ou que tenho que alterar ou que tenho de desagregar. E é aí que, pronto, acho que não há aqui desenvolvimento pessoal que diga o quando é que é uma ou outra. Porquê? Porque podes ser pessoa, andaste 50 anos num mosteiro budista e vou esperar 20 anos porque esta relação um dia se encarrilhe com o meu perspectivo. ou então, é pá, sou impaciente e se isto não começar os dois a caminhar no trilho do meio de mão dada, as nossas mãos vão começando a ficar mais afastadas até que eu não consiga agarrar mais. Portanto, cada caso é um caso. Quando chega a relações, isto muda muito de figura.
Tem aqui uma série de espectros.
Portanto, mas pronto, voltando aqui ao cerne da tua questão, eu acho que, eu continuo a dizer a mesma coisa, com as tuas ações e com o que tu emanas perante o teu trabalho, porque isto é trabalho, perante o teu trabalho para contigo mesmo e as tuas ações que daí advêm, é que vai fazer com que os outros sintam-se atraídos, interessados, ou até entrem no caminho que podes propor. Mas aí entra aquela cena do semear, que é, pá, estás a ficar, o que é que tu andas a fazer? Então, não tens visto que eu tenho ido aqui, tenho uma terapeuta, isto e aquilo, olha, queres que eu te organize aí alguma coisa, pequenina, começar pequenino? E ela, está bem. E aí tudo começa. Também está tudo certo se não for por aí. Quer dizer que, energeticamente, e no caminho evolutivo que tu estás e outra pessoa está, não há compatibilidade. E está tudo certo.
Está tudo bem.
Está tudo bem. A gente vem, cruza-se na vida para viver o que tem que viver com cada um de nós.
Olha, de alguma forma tu deste resposta também àquela minha questão, que é, nós, e acredito que seja isto, pelo menos foi aquilo que eu li, nós, enquanto facilitadores, lá está nesta área, tu já o frisaste aí várias vezes, cumpre-nos a nós ser um exemplo de integridade, de congruência e de genuinidade daquilo que nós,
claro,
apregoamos, não é?
É o que eu digo, eu tudo o que eu trago para os meus alunos são coisas que eu já fiz ou que continuo a fazer. Não trago nada que eu acho bonito ou lá, que já vi ou já vi alguém fazer ou já li num livro. Nunca. Para mim, isso é sine qua non. Não pode haver passagem de informação sem experiência e tua. Para mim, pronto. Eu sei que há pessoas que não fazem e está tudo certo. Coisas mais mentais que até nem necessitem tanto. Mas precisas sempre de fazer o caminho. Tu não podes dizer que o caminho é por ali se não o fizeste.
Claro.
É incongruente. És uma hipócrita.
Sim, eu subscrevo na íntegra.
Tudo o que eu faço, as pessoas dizem, mas já fizeste isto tudo? Porque, por exemplo, nos Filhos do Sol, que é o meu retiro de introdutório, eu faço
uma degusta. É de quê? De 2 dias? 3 dias?
É de 4 dias. 4 dias. 3 noites. É tipo a introdução, a abertura, o passar do não sei que não sei para o eu sei que não sei. E então, eu dou uma degustação, chamo-lhe uma degustação de muitas coisas. Porquê? Porque cada homem está num caminho diferente, com necessidades diferentes, num tempo diferente. Então, o que para ti serve, que tu achaste brutal e abriu-te ali o campo completamente e já sabes o que é que tens que dar atenção, para outro foi outra prática. Portanto, todas as práticas que eu faço, eu uso, faço, já fiz, continuo a fazer e sei exatamente o que é que pode fazer no outro, o que é que eu posso oferecer, e isso para mim não é não negociável.
Nice. Olha, aqui em jeito de fecho,
sim,
se pudesses, e vou-te desafiar para as duas vertentes, ou para o feminino e e para o masculino, ou para os dois pilares, se pudesses, sei lá, deixar ou enviar uma mensagem que fosse escutada por todos os homens no mundo e uma mensagem que fosse escutada por todas as mulheres, que mensagem seria essa?
Para os homens, sejam meigos com vocês mesmos, amem-se um pouco, não tenham medo de se nutrir, de parar, não tenham medo de pedir ajuda e não tenham principalmente medo de chorar. 80% dos suicídios mundiais, média mundial, são de homens. E, infelizmente, em Portugal, somos o país de topo de toma de antidepressivos da Europa. Nós estamos aqui na cauda da Europa e estamos numa situação muito frágil. E então eu vir mais para os homens do mundo, mas principalmente para os portugueses. Não tenham medo de pedir ajuda. Eu peço ajuda. Eu peço ajuda, eu preciso de deixar as mágoas saírem pelas minhas cascatas de água. E eu tenho orgulho em fazê-lo, não porque é uma coisa de fragilidade e que me vai pôr num local de vulnerabilidade, mas sim uma coisa que é imprescindível para tu meteres água nova a seguir. Muitos de nós seguramos o choro como os nossos pais nos ensinaram a fazer. Portanto, sentires triste, está tudo bem. Se te sentires mal, deprimido, ansioso, está tudo bem, desde que estiques a mão a alguém. E há muitos bons terapeutas, há muitos bons trabalhos para te ajudar neste caminho. E é a partir desse caminho que tu vais ver uma nova vida. Portanto, todos aqueles dogmas do que um homem não deve fazer, epá, deixa para trás. Por muito que custe e toma o primeiro passo, mesmo que seja muito pequenino, mesmo que seja, olha, vou mandar uma mensagem no Instagram ao Rui Estrela a explicar a minha situação. Desafio-te! E daí eu encaminho-te, ajudo-te, faço alguma coisa. Ou seja, há uma alternativa. Não é necessário ficar naquele estado de eu sou valente, eu aguento, eu engulo o choro e eu ando para a frente. Não. Um dia isso vai estalar.
Yeah.
Um dia a bolha vai estalar e normalmente estala, principalmente para quem tu mais amas, mas ainda pior, dentro de ti, com atitudes desviantes, vícios, coisas que ainda te vão pôr mais para baixo e vão te meter mais no buraco. E aí é ainda mais difícil depois de resgatar. Portanto, não é preciso estares mal para esticares a mão, não é preciso estares mal para pedires ajuda. Portanto, pede ajuda e mesmo que não sintas que seja um momento, pensa nisso, pelo menos, porque a minha missão é mesmo salvar os homens e mantê-los cá mais tempo para o feminino o abraçar. E falando no feminino, para as mulheres, tenham calma com os homens, tenham amor e compaixão, porque se nós vos fizermos sofrer tanto durante milénios, acreditem que nós também sofremos muito e continuamos a ter as feridas bem abertas do que nós vos fizemos e principalmente do que nós fizemos ao nosso feminino dentro de nós, à nossa mulher interior. E então todos sofremos. Portanto, quando vocês pensarem em descarregar a vossa raiva em cima dos homens, quando vocês pensarem em descarregar a frustração, tudo aquilo que fizeram e fazem, muitos ainda fazem, tenham uma certa compaixão porque ainda somos humanos a tentar sair de uma velha energia que já não nos serve nem a vocês, nem a nós. Portanto, muita compaixão, amor e juntos, de mão dada, a gente vai fazer uma geração melhor daqui para a frente. Acho que é isso.
Obrigado, obrigado. Não vou acrescentar mais nada. Vou só fechar aqui, deixando aqui alguns convites. Antes de mais, Rui, muito, muito obrigado.
Obrigado, meu querido.
Eu adoro estar aqui deste lado, porque ao mesmo tempo que entrevisto, eu próprio vou refletindo e tive aqui bastantes insights contigo, portanto muito obrigado pela tua genuína partilha, muito obrigado por esta tua missão, que é uma missão muito bonita e muito importante para nós homens e para as mulheres e para os nossos filhos e para as nossas filhas. Portanto, muito obrigado por honrares esta tua missão. Obrigado.
Obrigado pelo convite.
Merece. A ti, que estás aí em casa, o que é que eu te vou pedir? Várias coisas. Se nos estás a ver no YouTube, lembra-te, coloca um likezinho neste nosso episódio. Subscreve o canal, se não subscreveste ainda. Partilha este episódio com os teus homens, com as tuas mulheres, com os teus filhos, com os teus amigos, com as tuas amigas, com as tuas filhas. Partilha e convida pessoas também a subscreverem este canal. Se me ouves no Spotify, faz a mesma coisa, envia para os vários grupos de WhatsApp onde tu estás. Quem sabe se temos lá algum homem que se vai rever em alguma das partilhas que nós fizemos aqui. E lembra-te de classificares este episódio com as 5 estrelinhas para nós subirmos dentro do Spotify. Convido-te a estar connosco no próximo episódio e convido também, se ainda não te inscreveste, a inscrever-te no Restart, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de Abril. Hás de ter ou um link a algures por aqui, ou se me estás a ver, hás de ter um QR Code a algures. Portanto, faz a tua parte, inscreve-te e vemo-nos lá. Entretanto, até ao próximo podcast do Be Legendary. Até já!